Ele é confundido com espumante e coleciona polêmicas no Brasil.
Só que muitas vezes, quem bebe ou critica não sabe nem definir que tipo de bebida é essa.
É um frisante conhecido no mundo inteiro.
Hoje, nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre Lambrusco, este vinho italiano que, ó, é uma delícia.
Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
E eu sou o jornalista Estevão Limana.
E aqui a gente fala de vinhos...
sem afetação. Frisante, Lambrusco, muita gente compra, não sabe o que é, diz que é bebida ruim, que não deve ser bebido, mas hoje a gente vai explicar de onde é que ela é, que tipo de bebida e como a gente deve bebê-la, né, Sidney?
Isso aí. Alguns têm razão ao dizer que não devem ser bebidos, porque muito do que chega no Brasil, às vezes, não é bom, tem muita coisa ruim que chega ao Brasil, porém, existem Lambruscos excepcionais, incríveis, super premiados.
Mas o Lambrusco faz parte dos vinhos que a gente chama de frisantes. Vamos explicar então o que é um frisante antes de nós começarmos esse nosso papo lambrusquense.
De fato, é muito confundido, né? Frisante com espumante. A única diferença entre os dois é a quantidade de gás carbônico que eles têm dentro da garrafa. Então, enquanto que o espumante tem até pode ter 5 ou 6 atmosferas de gás, o frisante pode ter 1, 2 atmosferas. A quantidade de gás que define se é espumante ou se é um frisante.
E tem também diferenças na fermentação, né? No espumante a gente tem o Charmat, que tem uma fermentação, tem a sua segunda fermentação no tanque, tem o Champenoise, que é na garrafa, e o frisante, como é que é?
O frisante ele é feito em tanques também, né? Um método Charmat, só que ele é feito com uma fermentação só.
Uma fermentação só e deu.
E deu.
E tá pronto.
Sim.
E hoje estamos aqui também para degustar um frisante, um Lambrusco, lá da Emília-România, é isso?
Isso aí, que é a região dos Lambruscos.
Que é a região oficial dos Lambruscos. Sidney, está com você.
Não é
conte para nós aí e faça as honras.
E não é qualquer Lambrusco, né? Esse aqui é um dos Lambruscos mais premiados que existe. É só num guia italiano, chamado Gambero Rosso, ele recebeu, acho que já deve estar no 12º ano, recebendo pontuação máxima. E lá... eles premiam de 1 a 3 tacinhas. 1 a 3 biqueri. Esse aqui já está indo para uns 15 anos recebendo 3 biqueri. Uns 12, pelo menos. Recebendo 3 biqueri todo ano.
Por ter uma menor pressão atmosférica dentro da garrafa, é mais fácil de abri-la? Ou também é o mesmo esquema
mais ou do menos espumante? Igual, mais ou menos igual. Só tem aquela pressão para expelir a garrafa um pouco menor, né? Então,
sim.
Dá uma facilitada.
E o frisante, esse Lambrusco, é da região da Emília-România, você falou, e onde é que ele veio? Onde é que você conseguiu adquiri-lo, Sidney?
Esse é importado pela Decanter, e é disparado o melhor produtor de Lambrusco que existe, que chega ao Brasil.
É mesmo?
São 132 anos de história, a família, desde 1890, algo assim, produzindo Lambrusco na Emília-România. Mas Lambrusco, há quem diga que Lambrusco só vem da Emília-România, mas é um erro. Pouca gente sabe que tem uma zona na Lombardia que faz também Lambrusco.
E tem essa denominação de origem também? Pode utilizar ou não?
Sim, sim. Porque o nome Lambrusco é uma referência à uva. Ela integra o nome da apelação de origem controlada normalmente, porque... mas é uma referência à família, a essa variedade de vinho chamada Lambrusco. Não é uma variedade só, é uma família de uvas que chama Lambrusco. É tipo a família das moscatéis, por exemplo, tem moscato giallo, moscato bianco, moscatel, tem uma família imensa. Lambrusco também. Então é uma família de Lambrusco com vários membros ali. Então tem Lambrusco Salamino, Lambrusco Maestre, Lambrusco Grasparossa. São 15 variedades de Lambrusco. Então em cada região da Emília-România tem ali maior ou menor importância essas variedades, uma ou outra variedade. Mas é uma família muito grande, assim.
Quem não tem, tá só nos escutando e não tá nos assistindo, Dá para ver aqui que nós estamos com duas taças diferentes. O Sidney está com uma taça de vinho branco, eu estou com uma taça de espumante, porque é nesse meio termo, né? Dá para falar assim. É, a gente está com...
Que delícia, cara.
Muito bom. Vou experimentar também. Lembra um espumante tinto, né? Tive poucas vezes a oportunidade de beber espumantes tintos, mas a perlagem dele lembra assim.
Sim. Pois é, o ideal é que o Lambrusco seja servido em taças de vinho branco. Uma taça como essa aqui, ou um pouco menor. Mas é aceitável servir numa taça como essa aí, de espumante um pouco maior também. Mas o ideal, o melhor mesmo, é que seja servido em taças de vinho branco, com um tamanho um pouco menor, desse tamanho aqui para baixo.
A gente espera muitas vezes que um frisante ele seja branco, né? Mas o Lambrusco tem uma obrigação, que tem que ter no mínimo 85% dele vinificado com tintas, né? Com uvas tintas.
Mas ele pode ser vinificado em brancas também, né? Uva tinta vinificada em branco. Porque tem Lambrusco branco, Lambrusco rosé e Lambrusco tinto.
Então... E essa classificação, ela é dada no rótulo também?
Sim. Então o produtor pode vinificar em tinto ou pode pegar essas uvas tintas, a Lambrusco Laminos, Lambrusco Grasparosa, Lambrusco Maestre, Lambrusco e vinificar em branco e fazer um Lambrusco branco ou rosé. Isso é bem comum.
Muito gostoso, muito delicioso, está de parabéns, um dos melhores. Faixa de quanto para quem quer comprar lá na importadora e... Decanter?
Esse Lambrusco, né, deve estar uns R$190. Só que é um Lambrusco especial, né? Então o Lambrusco começa aí na casa dos 40, 50 reais e vai até muito mais caro. E esse Lambrusco, ele é safrado, reparou?
Uhum, 2021.
Então o concerto do produtor Medici Hermeti, ele faz esse Lambrusco sempre safrado. Mas tem os Lambruscos que não são safrados, são os que são misturados uva. Esse aqui é 100% Salamino, o Lambrusco Salamino.
Salamino.
É.
São só com castas autóctones da Itália, da Emília-România, a região ou não?
Sim, porque lá é o reduto das uvas Lambrusco, né? Tem uma regiãozinha ou outra que tem Lambrusco também, mas tá sempre ali. O reduto da Lambrusco é ali. Só que o Lambrusco é uma apelação de origem muito ampla, tem produtores excepcionais e tem produtores que não são tão bons. Tem as regiões que não são tão adequadas, porque é uma região muito ampla. Então tem as regiões mais que não são tão boas, não tem uva de tanta qualidade, muita coisa sai dali. Então é por isso que a gente vê uma enxurrada de Lambrusco no mercado, principalmente nos supermercados, muito ruins de qualidade.
Tá certo, Sidney. Então vamos falar sobre a origem do Lambrusco e que região que vem. A gente já deu uma prévia, vem lá da Emília-România, da região italiana, conhecida aí também pelos presunto de Parma, pelo aquele queijo também, o parmesão raiz.
Isso aí eu separei um mapa para
poder... Separou? O mapa gastronômico?
Na hora que eles baterem os olhos no mapa, eles vão identificar muito, muito, muito do que se come aqui.
Ah, coisa boa, hein?
E detalhe, é um Lambrusco seco.
Seco, tem classificações, a gente fala disso daqui a pouco também. Vamos para o mapa, qual que é o mapinha para nós?
Bom, onde é que fica a Emília-România, né? Fica ali no centro-norte ali, né, da Itália. Fica ali próximo do Vêneto, entre o Vêneto e a Toscana, na verdade. Então, essa faixa rosada ali, que está circulado ali o nome dela, entre o Vêneto, o...
Bolonha...
Sim, mas aí deixa eu mostrar o mapa. Troca o mapa então, o Heinz. Isso aí. Olha só, essas regiões aí. Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bolonha, Ferrara, Ravenna. A gente já comeu muita coisa disso aí, né?
É um mapa comestível, né?
Porque essa região, além de vinho... Além de ser a região dos Lambruscos, ela é uma região importante demais na produção de queijos e embutidos. Então ela é praticamente a mortadela, a região da Bolonha.
Da Bolonha,
mortadela bolonhesa.
Molho bolonhesa.
É. Modena é uma região importante na produção de?
Não sei.
Aceto balsâmico.
Aceto balsâmico. Pô, oh, que delícia.
Aceto de Modena. Que é a região importante demais para a produção de aceto. Emília Roma, o Reggio Emília, o Parmigiano Reggiano. E tem Parma, que também que é uma apelação de origem ali junto com o Reggio Emília, que fazendo os queijos Parmigiano Reggiano. E tem o presunto de Parma também, que é o presunto cru. Né? Então, além de copa, tem de tudo que é tipo de embutido top aí, coisa boa de se comer, tá aí, queijo, aquele queijo curado e tudo. Então é uma região que a gastronomia é muito alta. E não é à toa que o Lambrusco é considerado o vinho perfeito para harmonizar embutidos. Então falou que é Copa, mortadela, presunto de Parma,
Ramon, bacon.
Ramon, isso. Bacon.
Calabresa. Linguiça Blumenau.
É perfeito para acompanhar esse tipo de prato, embutidos em geral.
Uma mesinha de antepassos, então?
Sim, então imagina a Copa, aquelas Copas italianas, boa.
Bonita, né?
Com aquela quantidade boa de gordura, muito bem dosado aí a carne da gordura, pimenta, vem bastante...
Meu Deus, que fome, hein?
Salaminho, né? Aquele salaminho italiano com pimenta, acompanhado por um lambrusco seco como esse.
E na pizza também?
Que tem também. Que tem acidez alta, tem gás carbônico. Olha como ele é efervescente, está até agora aqui, ó. Então, um lambrusco ele não pode ter tão pouco gás assim como a gente encontra em alguns por aí, né? Ele tem gás até agora, né? Então, falou em mortadela de boa qualidade, presunto cru, presunto de Parma, né? Copa, salaminho, essas coisas. Não tem harmonização melhor do que um lambrusco.
Vá pro lambrusco, né? A gente acaba até achando um pouco estranho ver uma bebida gaseificada tinta, né? Que sempre vem na cabeça a branca.
Uhum.
Mas também a gente... O lambrusco é assim, mas também tem alguns espumantes que são tintos, né? Eu acho que tem menor quantidade do mercado, mas tem também.
Mais difícil encontrar, mas a gente encontra no Brasil, né? Tem espumantes tintos no Brasil. Muita gente faz.
Só não é tão vendido, né?
Só não é tão vendido, não é tão aceito assim, né? Um prato brasileiro que o pessoal vive falando que não dá para harmonizar com vinho é a feijoada. Olha aqui um casamento bom, perfeito. É um vinho encorpado, ácido, tem algum tanino, bastante gás, aquela gordura da feijoada, aquela intensidade de sabor, vai afinar para isso aqui.
Mas com ou sem a laranjinha?
Não, dá para botar laranjinha. Laranjinha para botar uma acidez lá, né? Então vai ficar bacana. Lambrusco concerto com feijoada, feijoada boa.
Pega essa dica aí, então, você que está nos acompanhando aí. Ô Sidney, a gente está com um mapa aqui na tela, Emília-Romanha, Parma, mas vamos focar então na Emília-Romanha, que é a região que é produtora predominantemente dos lambruscos, é uma denominação de origem desse território e produz esse vinhaço. Por que que lá é escolhido? Que esse clima que a Emília e a Romanha, que se juntando, eles têm que favorece, né, as castas autóctones da região?
É uma região, ela tem vários traços de clima, assim, né? Então ela tem a parte mais próxima do mar, que tem essa influência oceânica, assim, marítima. Só que lá para dentro também é uma região grande, né? Ali já é uma influência de montanha também, de um clima mais continental, de montanha. Então depende muito de onde está. A região que é mais importante na produção de vinho, de lambrusco de boa qualidade, está ali na zona de Modena, Parma e Reggio Emilia. Ali que é o mais forte, que está mais longe do mar um pouco. E o que esperar? Estações do ano muito bem definidas, inverno muito rigoroso, porque já está lá, está próximo dos Alpes ali, né? Está relativamente perto das montanhas ali. Frio muito rigoroso, calor, aquele calor de dar suador, muito quente na época do verão. Estações muito bem definidas, amplitude térmica boa. E faz com que boa luminosidade, porque não está tão perto das montanhas ali, né? Para não ter abrigo para algumas uvas, né? Não depende muito de encostas, assim. E tanto que é uma região que é tudo muito bem iluminado, luz natural, sol para amadurecer muito bem as uvas. E não é à toa que a produção em toneladas é muito grande, né? Em quantidade de volume produzido. É por isso que a gente vê essa enxurrada de vinho de lambrusco no mercado, um volume gigantesco, porque a região produz muito.
E o clima, esse clima mais continental, mais úmido, né? Eu acho que também favorece.
O clima continental ele é marcado por extremos.
Verão rigoroso, inverno intenso também.
Isso. Pau quebra nas duas estações.
Então é para quem tem preparo aí.
E normalmente é mais seco o ar. O tempo é mais seco durante o verão, aquele verão mais seco e tal. Às vezes no inverno tem geada também, então são extremos mesmo. Sequidão numa época, umidade excessiva em outra... É muito louco.
Como é que é a divisão da Emília-Romanha? Porque a gente sabe que na Emília-Romanha também tem muito Sangiovese, né, que é plantado por lá.
Bota outra imagem aí, o Heinz, que tem o um mapinha da Emília. Olha isso aí, volta a foto. Isso aqui é em Modena. Olha que lindo, os vinhedos.
Coloridos.
E sempre um relevo suave, assim, uma ondulação suave. Ela é, como chama? Colinar, né? Região, é uma região, aquela parte mais continental ali, mais para dentro, já está começando ali no Piemonte e tal, então é uma região pré-apenina, né? O Apenino está cortando o centro ali, né? Como é que chama lá? Pré-alpina, se é que existe isso, né? Mas é a região que está começando a ondulação dos Alpes.
Início do Planalto, então, vamos dizer assim.
Então aquela região mais colinar, assim, com essa ondulação bonita. Aí tem o Piemonte, tem o Vêneto, que já está caminhando mais para os Alpes lá em cima, né? Então por isso que ela é um pouco mais suave e consegue produzir muito. Troca, o Heinz. Aqui, ó. São 25, se eu não me engano, 25, 24 apelações de origem controladas. Então tem de tudo ali, além de Lambrusco, não faz só Lambrusco, né? Faz Sangiovese, muito bons, né? Tem Trebbiano, que é uma uva branca muito boa. Tem vinhos fortificados não, mas vinhos, um tipo de Lambrusco que é mais adequado para sobremesa, que ele é mais cremoso, mais um pouco mais untuoso, sabe? Muito bom, por sinal. Tem Pinholeto, o Trebbiano, por exemplo, de Romana, é uma fonte muito boa de vinho branco, sabe? Então, todo esse colorido aí, olha, é uma apelação de origem controlada diferente. Então, não só de Lambrusco vive a Emília-Romanha.
Tem mais de 24 denominações de origem DOP.
São 24 ou 25?
24, 25 DOP, se a gente ver, então.
Isso.
Pô, Sidney, Lambrusco, ele é classificado como, vamos dizer assim, um espumante. Tem o Brut, o Extra Brut, o Moscatel. O Lambrusco, ele tem só na terminologia italiana, né? Tem o seco, 15 gramas de até por litro. Tem o abocato de 12 a 35. Depois tem o mediano ali de 30 a 50. E o doce, que é 45 gramas, é isso?
Eu acho que vai até... Você falou que vai até quanto?
Até 45 gramas por litro, o Dolce.
O Dolce é acima de 45.
Acima de 45. Então é mais doce que um moscatel.
Isso, que é o que mais chega no Brasil. O abocato, eu acho que ele vai até 45. Aí tem o seco, aí tem o amabile.
O amabile, que é de 30 a 50.
Ah, então tá. Então,
de 30 a 50.
Então a gente pulou um, ó. Do mais doce pro menos doce.
Mais doce, então tá.
O Dolce, acima de 45 gramas de açúcar por litro.
Uhum.
Aí tem o...
O Amabile. De 30 a 50. De
30 a 44, então. Né? Ele é acima de 45, o outro.
Uhum.
Então, de 30 a 44 gramas de açúcar por litro. Eu anotei aqui, tem que achar a anotação.
Eu anotei aqui, e o abocato de 12 a 35.
O abocato, sim, mas só que tem de 12 a 35, isso aí.
E de 35 a 50, o Amabile.
Mas eu acho que vai até 45.
Vai até 45. E depois de 45 para cima é o Dolce.
É isso.
Mas enfim, essa é a hierarquia.
É quase certeza, ó. Mas tem o seco, que tem até 9 gramas de açúcar por litro, que é o mais seco de todos, que ele leva... Daqui a pouco eu lembro o nome, o termo usado.
Que é o que nós estamos vendo aqui. Lambrusco, Rosso, Seco.
Isso.
Uhum.
Tem o... Mas vamos recapitular que a gente confundiu tudo aqui.
Imagina que tá...
Acho que o pessoal deve estar doido.
Aí ficou maluco. Seco.
Seco. Amabile. Não, abocato.
Seco, abocato.
Abocato. Amabile e Dolce. Isso.
É isso aí. Do menos seco, do mais seco...
Pro mais doce.
Pro mais doce. Os extremos, então. Se você gosta de seco, que geralmente o pessoal gosta, pensa que o seco é um Brut.
Isso aí.
E se você gosta do moscatel, compra o Dolce.
Então esse aqui que a gente está tomando, que ele é sequílimo, deve ter uns 8, 7 gramas de açúcar por litro, 9. Isso é bem seco, né? O Brut, que é considerado seco, que é seco, no espumante tem até 15.
Uhum. Então dá para dizer que está entre um Brut e um Extra Brut. Uhum. Aqui. O que nós temos esse...
O equivalente seria um Extra Brut.
Um Extra Brut, né?
Mas pode ter 0, pode ter 3, porque é até 9, na real.
O interessante é que o teor alcoólico, né, também ele é um pouco diferente, ele é menor. Esse aqui que nós estamos bebendo aqui, 11,5%.
Ele vai de 8 a 12.
De 8 a 12, né? Esse aqui é um pouquinho até quase 12, quase no máximo. Então 11,5% de teor alcoólico.
Sim.
O espumante está aí na casa dos 14?
O espumante 12,5 também. 12,5,
né? Um pouquinho 13, menos alcoólico, então.
13. Mas se ele for um espumante, um frisante, um lambrusco amabile ou... ou abocato, eles vão ter que interromper essa fermentação antes para sobrar açúcar residual. Então, é por isso que alguns são 8, alguns têm 9 gramas de açúcar por 9% de álcool, outros têm 8, entende?
Por falar nessa fermentação, acho que é legal a gente explicar como é que é o processo de produção desse vinho, né? Que alguns dizem que a fermentação é interrompida, que não deixa dar a segunda fermentação. Acho que é bacana a gente explicar, né, Cid?
Bota o mosto nas cubas de fermentação de inox.
Fala, prensa as uvas, deixa o mosto.
Bota o mosto lá na cuba de fermentação, adiciona a levedura, se for o caso. Esse aqui não adiciona, porque tem leveduras naturais, ele é orgânico. As leveduras são naturais da fruta. E lacra ele. É claro que tem que colher a uva na época certa, no momento certo, para ter quantidade de açúcar suficiente para transformar enquanto o produtor quer em álcool.
Uhum.
Entende? E ficar seco, ou ficar doce, ou ficar amabile, ou ficar, né, abocato, como ele quer. Então é tudo calculado, tudo com equipamento, tudo medindo quantidade de açúcar, quantidade de acidez, para que, para que o produto final fique como ele quer. Só que prensa, bota no tanque de fermentação e lacra esse tanque de fermentação para produzir de uma só vez uma fermentação só, o lambrusco.
Eu não deixo acontecer a segunda fermentação.
Normalmente não.
E aí, para interromper, ele tem que tirar, colocar, adicionar alguma coisa no tanque ou não?
Para não. Porque normalmente o produtor, quando ele quer interromper a fermentação, ele quer fazer um vinho doce, por exemplo, eles podem... fazer por como é que chama? É quando desce a temperatura drasticamente, pasteurizar, né? Pasteuriza, baixa a temperatura rapidamente até as leveduras morrerem,
depois
e pronto. Uhum. Depois volta ao normal.
Uhum. É dessa forma.
É. E se a intenção for fazer um lambrusco seco como esse, deixa fermentar até acabarem as leveduras, até as leveduras morrerem. Até acabar
retira.
O açúcar, porque se acaba o açúcar do mosto, a levedura vai morrer, porque não vai ter mais o que se alimentar.
E eu posso utilizar esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo produto da primeira fermentação para fazer um espumante também? Ao invés de deixá-lo para ser um lambrusco?
Não, para fazer um espumante ele não deveria estar com a cuba lacrada, né? Porque vai reter o gás carbônico. Ele já vai estar espumantizado ali.
Sim.
Então teria que fermentar como se faz espumante. Com a primeira fermentação com a cuba aberta, para o gás carbônico ir embora, para ter o vinho base. E depois botar mais levedura, mais açúcar e lacrar a cuba.
Mas como é que ele espumantiza se está com o tanque fechado daí?
Por conta disso. Se o tanque está lacrado, o gás carbônico gerado vai ficar retido no líquido.
Fica uma vez só. Por isso que a pressão é bem menor também do
Sim.
que um espumante.
Uhum. Não, mas dá para fazer espumante assim também.
Dá.
Os moscatéis são feitos assim.
Sim, que é
uma fermentação só.
Por causa do açúcar
e
também.
Ele tem muito, muito gás, os moscatéis. O moscatel brasileiro, por exemplo. São 5-6 atmosferas.
É o terceiro modo de fazer espumante, o moscatel,
Sim.
né? Sai do Charmat, do Champenoise, e é o terceiro.
Uhum. Isso. Que é um tipo de Charmat também, só que com uma fermentação só.
E aí isso traz também um preço bem mais tranquilo, né? Para os frisantes e para os lambruscos em geral.
Sim, porque é mais rápido, de uma maneira mais rápida de fazer, mais barata. Enquanto que um espumante champenoise, por exemplo, ele vai chegar no mercado depois de um ano e meio, pelo menos, porque o produtor vai deixar no mínimo 12 meses ali em contato com as leveduras mortas para depois clarificar. Aí tem a colheita, tem a vinificação, aí tem mais uns 2 meses deixando depois de pronto ali na adega para depois vender. No mínimo um champenoise vai chegar no mercado um ano e meio depois. Isso é dinheiro parado ali. Então os caras têm que botar o custo do armazenamento ali, né? Já o lambrusco, ou um método Charmat qualquer, com 3 meses depois da colheita o vinho já está no mercado.
Então, esse aqui é um 2021, então em 2021 mesmo ele já estava no mercado.
Sim.
O colhido
já... Não, 21 não, porque a colheita é no final do ano, né?
Uhum.
Então sempre na...
2021.
Na Europa é ali outubro, é final de outubro ali, início de outubro, final de setembro, dependendo da uva, dependendo da região. Mas novembro já estão colhendo.
Então é a dica que a gente deixa, né? É melhor, se você quer, pô, eu tenho, o meu orçamento tá curto, mas eu quero pegar uma bebida espumantizada, robusta, que entregue muito, é melhor preferir comprar, pagar R$200 em um dos lambruscos que a gente está bebendo aqui, por exemplo, que são dos melhores que tem no mercado, porque com R$200 você vai comprar um espumante mediano ainda, né?
Normalmente compra R$100 e poucos reais, compra um espumante mediano, sim. A menos que seja uma importadora muito criteriosa e tal, né? Muito cuidadosa. Mas é mais fácil comprar espumante mediano na casa de 150, 180 reais do que um bom Lambrusco. Mas só acha bom Lambrusco na Decanter.
Só na Decanter?
Porque é, não, mas é não, claro. Sem querer puxar sardinha. Quem é que tem um Lambrusco seco no Brasil para vender como esse aqui super premiado? E é feito pelo Medici Hermet, que é o melhor, um dos melhores produtores de Lambrusco que existe. No Brasil, não tem outra importadora que traga Lambrusco de alto nível.
E altíssimo nível. E tudo isso...
Cara, você pega... Desculpa, mas você pega o Lambrusco de 40 reais da Medici Hermet, doce, o Dolce, delícia. Acidez gostosa, fruta fresca, sabe? Gás bem integrado, 40 reais. Delícia, delícia, delícia. Não é igual o que tem normalmente por aí.
E tudo isso a gente está encontrando na Decanter, nossos parceiros aqui do podcast No Mundo do Vinho. Você que está procurando um vinho espumante, vai até a Enoteca Decanter, presente nas principais cidades do Brasil. É a maior importadora de vinhos do Brasil e a gente tem a honra de tê-los parceiros aqui no nosso podcast. É a sua joalheria de vinhos. Se não dá para ir na loja, se não tem, se você está nos ouvindo numa cidade aí que é mais no interior, que talvez não tenha, dá para ir no site também, né, Sidney?
Sim, são 24 lojas agora, espalhadas pelo Brasil, mas tem também cerca de 30 outros distribuidores no Brasil. Então vai encontrar perto. Se não encontrar, vai no site.
Vai no site que você recebe esse produto. Eu estive na Decanter essa semana, fiz a minha compra do mês lá também. O Sidney estava por lá, me deu algumas dicas. E eu tô curioso para dois vinhos que eu comprei, Sidney. Pro Lírica Crua, nós já falamos aqui várias vezes que é um espumante da vinícola Hermann, né? Preserva lá as leveduras da segunda fermentação. Você já experimentou? O que que você me diz? O que que eu posso encontrar?
Espetáculo, cara. Lá super gastronômico, incrível. O espumante que tem que ser, vai ter que ser compreendido, porque ele é turvo, tá com as leveduras, né? Mas isso é o grande barato. Na medida que vai passando o tempo ali com as leveduras dentro, só vai ganhando riqueza, complexidade, só vai melhorando.
E um outro vinho que eu tô curioso, que eu comprei, é um Côte du Rhône, Brunel de Lagardin, que 2020, comprei duas unidades também. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar na foto.
Produtor excepcional. Não é um produtor imenso, grande, bem premiado também. Os vinhos são muito bons. Desde o Côte du Rhône, que é o vinho de entrada, até os AOCs mais especiais do Vale do Rhône são de cair o queixo.
Borgonha, né?
Não, Rhône.
Não, desculpa. É, Vale o do Rhône fica, mas fica ali na pertinho.
Fica no, na região, fica ali mais ou menos no sudeste da França ali, né? Mais pro centro ali.
Posso esperar um vinho frutado, um vinho aromático?
Sim, o Côte du Rhône sim, mais fruta, um pouco mais leve, muito bom. O Château de Lagardine, que é o produtor que você pegou lá, ele faz um Côte du Rhône, um outro Côte du Rhône, na casa de 300 e poucos reais, que ele dá baile em muito Châteauneuf du Pape mais industrializado que chega no Brasil.
É mesmo? Uhum. Châteauneuf du Pape. Pô. Também comprei um outro aqui, ó, um Pinot Noir, aí sim, da Borgonha, né? Eu tinha me enganado ali antes de falar. Que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra você. Também rótulo. Que rótulo é esse aqui, sim? Também tô curioso pra esse aqui.
Delícia, mas levinho, bem mineral. Da Ilha da Córcega, na real.
Esse é da Córcega?
Aham. Uhum.
IGP. Uhum. Também posso esperar um levinho para acompanhar.
É, mais mineralzinho, bem floral, uma delícia.
Foram as minhas compras. Fica a dica, então, de você também passar a Decanter e fazer as suas compras do mês aí, que em março de 2023, caso você esteja nos ouvindo na sequência, tem promoções muito bacanas do Dia do Consumidor, da Semana do Consumidor, o Mês do Consumidor. Se não, sempre tem um preço bacana também para você conseguir levar seus vinhos para casa. Sim. Decanter Importadora. Sidney, eu acho que eu tenho uma... Eu fiquei pensando aqui, uma dúvida agora. Quando eu escolho um frisante e quando eu devo escolher um espumante? É difícil?
Cara, por exemplo, eu acho que eles cumprem o papel, mais ou menos, o mesmo papel. A questão é quando escolher um lambrusco mais doce ou um espumante, por exemplo. Um bom lambrusco doce vai acompanhar chocolate, por exemplo, sobremesas à base de frutas vermelhas, um morango flambado, um sorvetinho de creme. Pô, um lambrusco doce. Não esse, mas um lambrusco doce. Um bom lambrusco doce. Vai ficar legal. E não vai ter um espumante bacana que dê para acompanhar um moranguinho flambado. Porque normalmente o espumante ou é rosé brut ou ele é branco demi-sec, né? Então, não substitui. O melhor seria um lambrusco para acompanhar uma sobremesa desse
tipo. Um lambrusco Dolce com moscatel.
Se for branco, tem equivalência, né? Aí um pode substituir o outro. Pode Agora, substituir. Um lambrusco doce tinto, aí são aplicações diferentes, né? Um para fruta vermelha, outro para fruta branca. Sobremesas.
Sim. A gente já falou muito de vinho e sobremesa aqui. Acho que a gente tem que fazer um episódio de harmonização para Páscoa, agora de chocolates e vinhos, né?
Agora, um lambrusco seco como esse, aí sim, são embutidos, né? Porque a gente, como a gente falou, queijos de massa dura, como parmigiano reggiano, grana padano, e uma feijoada, uma massa com bastante molho à base de tomate, um molho pomodoro, aqui, pomodoro clássico, pizza, fica show. Bacana, bem gastronômico. Uma
coringa para pizza, eu acho. Sim. E as uvas que temos no lambrusco? São algumas variedades, né? Autóctones.
São 15, né? As principais são lambrusco salamino, que é a que dá origem a esse vinho aí, 100% lambrusco salamino. Lambrusco grasparossa, que também é uma outra variedade muito nobre. Tem a lambrusco maestre, que é muito boa também. Mas é uma família gigante, grande. Então, cada zona da Emília-Romanha tem importância, uma dessas castas tem mais importância que a outra.
Fora da Emília-Romanha, não se chama Lambrusco, mas os frisantes. Que região dá pra gente indicar também para quem está nos acompanhando?
Essa uva só tem na Lombardia. Acho que é Lambrusco Palomino, se não estou enganado. Que fica na Lombardia, na região da Lombardia. Que a Lombardia tá. Bota o mapa do país, Heinz. Para o pessoal ter noção que é longe o negócio. Ó, lá a Lombardia é aquela parte laranja. Tem a parte mais alaranjona e a parte menos laranjona. Ali é a Lombardia, isso. Tem entre o azul e o laranjão. Na parte norte, lá em cima. E a Lombardia e a Emília-Romanha, essa parte rosa mais clarinho aqui no mapa, mais para baixo, né? Então não é tão perto. Mas é a única apelação de origem controlada de Lambrusco fora da Emília-Romanha.
Depois é só vinho frisante. É o mesmo raciocínio para champanhe e espumante.
Não, é tudo vinho frisante, né?
Não, eu digo assim, o raciocínio para quem está nos acompanhando. O Lambrusco, ele está na Emília-Romanha, ele é um frisante. Fora da Emília-Romanha, com exceção de Lombardia...
É um pouquinho diferente.
É um frisante.
É um pouquinho diferente, porque, por exemplo, Lambrusco della Emília... É uma apelação de origem que faz referência à Emília-Romanha. É Lambrusco Palomino. Só tem Lambrusco Palomino lá na Lombardia. Entendeu? Além do nome Lambrusco, da palavra Lambrusco, que é a referência à uva, tem na sequência da apelação de origem a sua zona delimitada, que é a especialidade. Então, Lambrusco de Sorbara, Lambrusco della Emília... Lambrusco Palomino, então a segunda palavrinha é sempre uma referência à localidade. Então Lambrusco Palomino, só na Lombardia. Lambrusco della Emília, só na zona da Emília, Romanha. Entende? Dentro daquela zona ali da Rédio Emília, entende? Não é nem toda Emília Romanha. Aí Lambrusco della Emília é uma referência do Rédio Emília, que é aquela zona dentro mais central. Da zona da Emília-Romanha. Compliquei ou expliquei?
Não, explicou. São sub-regiões, né? A gente vai abrindo esse parênteses mais vezes ainda, né?
Isso.
Mas, no raciocínio geral, se enxergar Lambrusco, é da Emília-Romanha.
Da Emília-Romanha. Se tiver a segunda palavrinha, Palomino, Lambrusco Palomino, Lombardia. Única exceção fora...
Palomino.
É, mas vai ser muito difícil encontrar, né? É a única exceção fora da Emília-Romanha.
É. E fora da Itália?
Não tem.
Não tem. É frisante?
Sim.
Frisante tinto, frisante branco?
Isso, mas também é um frisante, né?
Também é um frisante, claro.
Na Emília-Romanha. Isso. Só não pode receber o nome da sequência. Então o cara pode plantar uva Lambrusco aqui no Brasil? Pode. Ele não pode chamar de Lambrusco della Emília.
Ele pode botar frisante, ele do pode, Sidney.
Ele pode até usar o nome Lambrusco, mas não pode Lambrusco della Emília, Lambrusco Palomino, Lambrusco... sabe, o nome completo da apelação de origem não pode.
E nem sempre o Lambrusco é feito com uva Lambrusco.
Sim, vai ser sempre feito.
E a Salamino?
Lambrusco Salomino. Salamino. Uhum. Lambrusco Grasparossa.
E esse aqui hoje é?
São variedades diferentes de Lambrusco, Só que todas têm o primeiro nome como Lambrusco. É tipo José. José Eduardo, José Carlos, José Paulo. Sim. Então são vários Josés, mas DNA diferente.
E esse aqui hoje nós estamos bebendo, o que, que é?
Esse é 100% Lambrusco Salamino.
Salamino. Mas no rótulo aqui não diz?
Não.
Tem que achar atrás aqui, então. Sim. É isso aí. Deu para tirar dúvida agora, será?
Uai, acho que espero que tenha ajudado o pessoal em casa, né?
É isso sobre Lambrusco, Sidney?
É isso aí. Então, saiba comprar Lambrusco, tem que aprender a comprar Lambrusco.
Um pouquinho mais difícil, né?
Saber onde comprar Lambrusco, porque a gente tropeça muito mais em Lambruscos ruins do que Lambrusco de alta qualidade. Agora também, importante é beber o que gosta, né? Se tem algum Lambrusco aí mais simplesinho ali...
Que você gosta também?
Gosto, fique à vontade para beber, pô. O ato não pode ser sofrível.
Não pode ser sofrível, mas se quiser uma experiência se surpreender, um pouco vale a pena arriscar ou pegar as nossas dicas aqui do podcast do Mundo do Vinho.
Se gosta de Lambrusco, experimenta os Lambruscos da Decanter, porque não tem igual no Brasil.
É isso aí.
Não tem.
Você igual... é um fã de Lambrusco, Sidney?
Hã?
Você é um fã de Lambrusco?
Eu gosto de Lambrusco, eu gosto de todo tipo de vinho que preste, né? Então, tem Lambrusco que é intragável, tem outras... Então, mas... Tem Lambruscos excepcionais, mesmo os de R$40, que começam em R$40, da Medici Hermet, são incríveis.
E o que você diria para aquele cara que é preconceituoso com Lambrusco e com frisantes?
Tem muito preconceito no mundo do vinho, né? Preconceito com rosé, preconceito com vinho branco, preconceito com espumante, aquela besteira de falar que isso é para mulher, isso não é, isso é para homem, isso é para... Então é uma bobeira. Então, mas cada vez mais os preconceitos estão caindo, cara. Hoje em dia o pessoal consome muito vinho rosé, consome muito vinho branco. Então acho que acho que a cultura do vinho está sendo disseminada, assim, sabe? Tem algumas pessoas que atrapalham, colocam mais mitos do que... Bota muita regra, bota muita viagem na maionese aí, só atrapalha. Mas tem muita gente fazendo trabalho sério. Eu acho que essas pessoas estão fazendo a diferença e disseminando a cultura do vinho direito.
E por isso que você deve nos seguir nas nossas redes sociais também, arroba no Mundo do Vinho, tem vídeos, tem boas dicas lá também, toda semana tem conteúdo novo no nosso Instagram, e aqui quarta-feira, sempre às 8 horas da noite, novo episódio do Mundo do Vinho. Se inscreve no canal e curte.
Isso aí, todos convocados.
Manda pro amigo que não gosta de Lambrusco, né?
Quem fala mal de Lambrusco, quem gosta de Lambrusco também, né? Manda pra todo mundo, ajuda a divulgar lá.
Ajuda a gente aí. Um grande abraço.